Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No mundo da Bola. Vai começar. Ricardo Mazella.
Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. É, está começando mais um programa no Mundo da Bola, hoje, quinta-feira, 25 de maio, ano 17, com os comentários do Valdir Luiz, com o trânsito, com as informações, a Gláucia Araújo, na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica, Joca Sanz, Vinícius Sampaio, com as participações do Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Ricardo Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo. A produção é do Luiz Cabeça Ferreira, gerência de esporte Otávio Prevedi. O Magrão está começando o programa No Mundo da Bola. Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas, 4 minutinhos. Vamos às manchetes, índio! Hoje tem Libertadores, Botafogo encara o Estudiantes de La Plata na Argentina, de olho na liderança do seu grupo. Rádio Nacional transmite o jogo a partir das 9 da noite. Flamengo passa pelo Atlético Goianiense, mas torcida fica na bronca com o técnico Zé Ricardo. Atacante Guerreiro declara que ferida da eliminação da Libertadores ainda está aberta. Com o Fluminense mergulhado em dívidas, presidente Pedro Abad garante continuidade dos projetos de futebol. Dirigente Anderson Barros responde às declarações de zagueiro Rodrigo. Judocas pedem dinheiro em sinal de João Pessoa para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-21. Ouro inédito no Mundial Paralímpico de Tênis de Mesa motiva a equipe brasileira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Sempre fazendo você feliz com o futebol, mande sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 21 99784 9503. Ligue para a Rádio Nacional e participe. Anote os nossos telefones 21 21 17 69 18, 21 21 17 69 19. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br.
Trânsito com Gláucia Araújo.
E a gente começa o programa com sempre com a Glaucinha, mas de cara quero parabenizá-la porque foi a única competente nos palpites e acertou em cheio. Ela falou 2 para o Mengão, 1 para o Atlético Goianiense. A única coisa que ela errou, que ela falou que seria de virada. Falou de virada é mais gostoso, mas não foi assim que aconteceu. Boa tarde.
Quase que foi uma virada em cima do Flamengo, é, né?
Exatamente.
Aí no gol, no 1-0, quando marcou o empate, eu desliguei a televisão, que eu falei assim, não vou suportar, meu coração não suporta isso.
Olha, mas você dormiu com meia ou sem meia?
Dormi sem meia.
Ai, meu Deus.
Olha, só pra começar aí com informações do Metrô Rio, né? Segundo o Metrô Rio, devido a um problema de sinalização, os intervalos no trecho compartilhado entre Botafogo e Central estão irregulares, né? Então, se você está pegando o metrô nesse momento, não fique preocupado, tá assim mesmo por conta de um problema de sinalização. Olha, a gente tem Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, com retenções da grande curva até a grande reta, e também na saída para Jansen de Melo, tempo de travessia no momento de 20 minutos. No sentido Rio de Janeiro, retenções da reta do Cais até a saída para a Avenida Brasil, tempo de travessia de 15 minutos lá na Ponte Rio-Niterói. O trânsito está lento também em direção ao Meier, né? O trânsito está lento na Rua Dias da Cruz, no sentido, na verdade, na Rua Dias da Cruz, sentido Engenho de Dentro, na altura da Carolina Santos. Trânsito também lento na 24 de maio, também no sentido Meier. Na Barra da Tijuca, um acidente envolvendo dois carros, né? Estava ocupando ali uma faixa da avenida, da parte central, da pista central da Avenida das Américas, no sentido Recreio, na altura da Pedra de Itaúna, mas a via já está liberada no momento. Linha amarela sentido Barra tem trânsito lento do acesso da linha vermelha até o acesso 8, em Bom Sucesso, fluxo intenso de veículos. Muita gente circulando aí na linha amarela Ricardo Mazella. Combina, viu? Linha amarela
com Ricardo Mazella, sempre de olho nela.
Sempre de olho nela, verdade.
Tá vendo? Fico esperto.
Tô ele
esperto.
Não dá mole, ele não dá trela ali, Ricardo Mazella.
É verdade. Gente, tô sempre esperto. Rima. Gostou? Não, o Mazella rima com. Rima com mussarela, rima com panela, a cara dela. Com o quê?
Donzela.
Com panela, com donzela.
Com janela.
Com janela.
Com
esparrela.
O que é uma esparrela? Ah, falou, chegou ele. Agora,
não pergunta que ele vai se enrolar. O que é uma esparrela, Valdir? É
quando você tá com o papel no chão, assim, aí cai esparrela tudo com água.
Meu
tudo.
Deus do céu.
Jura que eu ouvi
dicionário. Dicionário.
Explica, ele fala as coisas, não sabe. E depois fala, isso aqui eu vim falar de futebol. E fala um negócio desse. Explica. Preste atenção, seu Valdir.
Preste atenção, no dicionário. Esparrela. Substantivo feminino com significado original de armadilha de caça. Por isto, é utilizada livremente com o sentido generalizado de armadilha. Cair na esparrela significa deixar se enganar. Caí na esparrela de que o livro fosse interessante, eu comprei, mas depois lendo, vi que não era.
Exatamente isso que o Valdir falou. Eu nunca vi uma explicação tão perfeita. A folha caiu e você esparrou.
É licença poética, né, Valdir? Vou defender meu amigo Valdir. Ele fez uma licença poética, gente.
Sempre fui um poeta. Poeta poeteiro.
Poeta poeteiro da
esparrela. Chama o Botafogo, pelo amor de Deus.
Botafogo, solta aqui depois dessa. Começou com o pé direito o programa hoje. Botafogo! Vai, Valdir, leva o hino.
Ião, desde 1907, poxa, herói em cada jogo,
Botafogo. É isso que dá dor de cotovelo em algumas pessoas, tá ao seu lado direito.
Você falou da Glaucia? Ok,
não,
tá bom.
Falei nela,
você apontou
não,
pra ela assim, 17:11, boa tarde, você, Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Ricardo Mazella, que rima com Cinderela, e rima também com Amarela. Tudo tranquilo, Mazella?
Verdade.
Tava, né?
Tá, o Cinderela também. Repensou, vou ter uma Cinderela na vida.
A música da Angela Maria que diz Cinderela, Cinderela, menina moça, coração a palpitar.
Posso fazer uma pergunta?
Faz.
Cadê o Borges e o Jorge Ramos?
Eu acho que a Glaucia quer tirar a gente do programa.
Dá fogo, então.
Ô, Marcos Gomes! Brincadeira, fala,
Rafinha.
Vai, e aí, Rafinha, o Botafogo?
Agora falando sobre o Botafogo, daqui a pouquinho enfrenta o time do Estudiantes da Argentina. Na Argentina, fora de casa, o Botafogo já está classificado para a próxima fase da competição. Hoje a disputa é apenas pelo primeiro lugar, junto ao Barcelona de Guayaquil. O Estudiantes da Argentina já está eliminado da competição matematicamente e o Botafogo disputa a liderança do Grupo 1 com o time do Barcelona de Guayaquil, que vai enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia. Atlético Nacional da Colômbia também eliminado da competição. Para o Botafogo conseguir passar de fase na primeira colocação, o Botafogo, que já está com certeza nas oitavas de final da Libertadores, tem que vencer o time de hoje, o time do Estudiantes, e torcer para o time equatoriano empatar. Ou o Botafogo empatar e o Barcelona perder, ou então o Botafogo também pode vencer o próprio time do Barcelona de Guayaquil também pode vencer, mas o Botafogo vai ter que superar no critério de desempate, que são gols marcados e depois os gols marcados fora de casa. Em relação ao time do Botafogo, que começa jogando, é praticamente o mesmo que enfrentou a Ponte Preta, mudança apenas na lateral direita. O Arnaldo, recém-contratado, não inscrito na Libertadores, não joga, e quem entra no seu lugar é o zagueiro Emerson Santos, improvisado. No meio campo, Camilo poupado, não viajou. Gilson deve ser a maior, vamos dizer assim, a maior surpresa dessa partida contra o Estudiantes da Argentina na Argentina. E no ataque, Rodrigo Pimpão suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo na última partida contra o Atlético Nacional da Colômbia, no Engenhão, no estádio Nilton Santos, e quem deve entrar no seu lugar é o Guilherme. O Botafogo deve começar jogando com Gatito Fernandes no gol, na direita Emerson Santos, a dupla de Zaga Carli e Igor Rabelo, na esquerda Vitor Luiz. No meio campo, Lindoso, o Ayrton permanece no banco de reservas, Bruno Silva, João Paulo e Gilson. No ataque, Guilherme e Roger. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre a maturidade desse time do Botafogo é o zagueiro João Carli.
Sí, sin duda que los partidos hacen que el equipo madure, que el equipo piense, que juegue, trabajando mucho durante la semana, pero yo siempre pienso que el fútbol es una prueba de todos los partidos y mañana tenemos una prueba más para demostrar que la clasificación es muy meritoria.
Y la gran innovación del juego, ¿no? Da partida do Botafogo, do time do Botafogo, es o Gilson, no meio campo, sem dúvida, ele que joga na lateral, né, Mazella?
É verdade. Quero cumprimentar Valdir Luiz agora falando sério do Botafogo. Essas mudanças, a preocupação do jogo de logo mais na matéria trazida pelo nosso Rafael Monteiro.
Boa tarde, Mazella. Boa tarde, você que está ligado no Mundo da Bola. Boa tarde, Rafael. O mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. O Gilson tem entrado muito bem no meio campo. Eu tenho feito os últimos jogos do Botafogo e mesmo quando não faço, eu gravo. O Gilson tem entrado muito bem. É, mas você tem que estar bem situado, né? Eu, ainda mais o Botafogo. Então, o Gilson tem entrado muito bem. Você viu que contra você fez comigo lá em Porto Alegre o jogo? E o Botafogo, mesmo não jogando bem, quando o Gilson entrou, deu uma melhorada no meio campo. E ele, para não entrar com quatro jogadores da mesma característica, que são Bruno Silva, Ayrton, Lindoso e o João Paulo, ele coloca o Gilson, como bem destacou o Rafael. O Botafogo entra hoje, ô Mazella, com mais tranquilidade, se é aquele piano das costas. Primeiro ou segundo, eu, sinceramente, acho irrelevante. Porque eu acho que, na minha opinião, na minha concepção, respeito a opinião dos outros, fazer o primeiro jogo em casa é melhor, na minha opinião.
Essa é uma dúvida cruel. O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Porque se no primeiro jogo, Rafael pode depois até desenvolver também isso, se faz um bom placar no primeiro jogo, realmente empurra tudo pro segundo, para o perdedor. Mas se não vai bem em casa...
Desespera.
Não tem, amigo. O cara não sabe. Se casa ou se compra uma bicicleta.
Não tem dúvida.
Eu, particularmente, opinião minha, como comentarista, respeito de todo mundo. Eu prefiro jogar primeiro em casa.
Tá certo. Rafinha, segue.
É verdade. Agora falando sobre o estádio de mais tarde, o jogo aconteceria em outro estádio, antes marcada no estádio de La Plata, na cidade de La Plata, a partida passou para o Centenário de Quilmes. O Centenário de Quilmes é um estádio em que o zagueiro Joel Carlos, do Botafogo, ele conhece muito bem. Ele jogou pelo Quilmes, jogou por 4 anos naquele estádio, no estádio Centenário de Quilmes, antes de ser transferido pelo Botafogo. Então, antes dele ser transferido pelo Botafogo, ele conhece bem esse estádio, jogou bastante durante 4 anos. E ele, o zagueiro do Botafogo, o único argentino no time albinegro, fala como é jogar, voltar a jogar no estádio que ele conhece tão bem.
Bem, na verdade que uma sensação muito linda, um pouco estranha, não? Pero linda ao fim, com muitos recuerdos e, bueno, com um objetivo muito importante cumprido. Então, isso o hace mais gratificante.
E o cara ainda alerta, Ricardo Mazella, sobre o desgaste do gramado em que o Botafogo jogar mais tarde contra os Estudiantes da Argentina.
É verdade. Esse estádio eu não conheço.
Eu também não conheço.
Eu conheço 3 estádios em Buenos Aires, mas esse aí eu não conheço.
Eu conheço o do Boca e o Novo Gasômetro, só.
Eu conheço o Novo Gasômetro, conheço o do Vélez.
Não conheço.
Eu fiz alguns jogos lá.
O do Boca, que é o...
O Boca eu só passei por fora, eu não entrei, nunca fiz jogo lá.
Minto,
e o River Plate, do River Plate, o Monumental de Nunes.
Eu conheço o Monumental de Nunes, perdão. É que é na direção do aeroporto.
Os dois eu
não conheço. Oi, fala. É um estádio relativamente novo. Ele foi constituído em 1995, então ele é relativamente novo.
22 anos, pô.
Não, novinho. E por que centenário, então, o nome do estádio é centenário?
Porque foi em homenagem ao centenário, foi na data do centenário de aniversário do Quilmes. Por isso, centenário.
Ah, tá certo, ok.
Eu acho que o Botafogo não vai ter pressão nenhuma hoje, que a torcida do Estudiantes na Plata não vai. O Estudante, tanto é que o Estudante Negro está fazendo um evento lá no campo, quer dizer, tirou o jogo, está
desclassificado. Está desclassificado, não vai ninguém. Botafogo é bom. E aí, o que mais do Botafogo, Rafael?
Então, esse estádio que fica no bairro Libertador General San Martín, na cidade de Quilmes, ele tem capacidade de 35 mil torcedores no estádio, como o próprio Valdir já disse. O público não deve ser tão grande, até porque o Estudiantes da Argentina já está eliminado da competição, então realmente desmotiva o torcedor. E, de repente, não comprou de forma antecipada esse ingresso antes de saber da eliminação, de motivo o torcedor para ir ao estádio ver o seu time eliminado. Daqui a pouquinho a gente vai dizer sobre uma atração que, de repente, possa aumentar o público. Seria a aposentadoria do Verón. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa aposentadoria do jogador, que é tão marcante, que já foi marcante, na verdade, na seleção argentina e para o próprio clube do Estudiantes. Mas antes, o Joel Carli critica o estádio em que o Botafogo vai jogar mais tarde em relação ao gramado. Vamos escutar o Carli.
Sim, já estivemos charlando também, porque obviamente miro os partidos de Quilmes e sei que hoje o campo não está nas melhores condições.
Então, além do adversário, Mazella, o Botafogo vai ter que enfrentar as condições do gramado também, né, Mazella?
É verdade, é verdade. Mas eu acho que hoje, como o jogo perdeu importância,
você vê como é que é o
fica futebol. Muito mais fácil enfrentar gramado, torcida.
Se o Botafogo não tivesse ganho aqui, mas ia ser uma pressão, porque o Estudante meteu 3-0 no Barcelona de Guayaquil, dentro de Guayaquil.
Ia decidir a vaga hoje.
Ia decidir a vaga hoje. Aí, ia ser pau com formiga. Mas felizmente pro Botafogo, hoje vai ser um jogo rigorosamente amistoso.
O Rafael, mesmo as adversidades do jogo de hoje perderam impacto, você não acha, não?
É verdade, com certeza. Até pela questão das condições do jogo. O Botafogo já está classificado, o Botafogo conseguiu o seu objetivo neste primeiro momento, que era passar da fase de grupos, e o Estudiantes da Argentina, que é campeão da Libertadores de 2009, já está eliminado. Então bate aquele desânimo. Mas o torcedor argentino, o torcedor principalmente do Estudiantes da Argentina, tem um grande motivo, na verdade, para ir para essa partida, para assistir essa partida. E, na verdade, para se despedir mais uma vez do Juan Sebastián Verón, o meio campo Verón, conhecido, jogador que atuou pela seleção argentina entre 2009 e também 2010. Ele que é presidente do clube, é o presidente do Estudiantes da Argentina, e pela terceira vez, mas olha que curioso, ele se aposentou. Então ele está pedindo música, na verdade. Ele se aposentou da seleção da Argentina em 2010, após a Copa do Mundo. Depois se aposentou do futebol diretamente, anunciou a aposentadoria em 2014, jogava na ocasião pelos Estudiantes da Argentina. E depois, agora, no início do ano, ele voltou. Ele falou assim, vou desaposentar, vou voltar a atuar para disputar a Libertadores pelos Estudiantes da Argentina nessa Copa Libertadores da América. E não teve muito sucesso. Ele que tem 42 anos de idade, ele que passou por clubes da Europa como Manchester United, Lazio, Parma e Internazionale de Milão. E quem fala em estragar a festa do time adversário, na verdade, essa despedida do time adversário do Verón é o zagueiro João Carlos. Vamos escutá-lo.
É um jogador muito importante, que maneja bem os tempos, com uma pegada que pode marcar diferença. Então, temos que fazer nosso trabalho para impedir que ele seja gran protagonista en la noche y bueno, después se trabajó muy bien para enfrentar Estudiantes.
Aí está o Joel Carli querendo botar água no sopro do adversário, hein, Mazella?
É verdade. Agora, para fechar esse assunto, Rafael Monteiro já vai voltar com mais notícias do Botafogo. Ele que estará ao meu lado e ao seu lado, do Jorge Vanburg, para o jogo das 9 horas. Começa a abertura do show de bola nacional, 9h45, bola rolando, para Estudiantes de La Plata e Botafogo. A despedida do Verón, queria que você desse um toque, o carequinha.
O Verón foi um baita jogador, né? Um belíssimo jogador de meio campo, uma passada bonita, um toque de bola. Mas deu
chegava
uma
junto pra caramba.
Chegava junto também, mas ele era completo, porque ele sabia jogar e chegava junto quando precisava.
Deu muita pancada.
Ele, como disse bem o Rafael Monteiro, pô, 3 vezes despedido, brincadeira.
Quem é que ele é? É Silvio Caldo?
Silvio Caldo e Léo Moura. Léo Moura também, Léo Moura fez uma festa no Maracanã, levou pai, mãe, filha,
chorou, cabelo do Flamengo, danado, depois entrou contra o Flamengo.
Aí depois entrou contra o Flamengo, jogou no Metropolitano, lá de Santa Catarina, jogou no futebol dos
Santa Estados Cruz.
Unidos, jogou no Santa Cruz, cavou pra jogar no Vasco e no Botafogo, mas não conseguiu, porque as torcidas vetaram, claro. Porque ele começou no Botafogo, mas declarou tanto amor ao Flamengo e agora tá no Grêmio.
Então, olha só, eu não nutro muita simpatia com ele, não. Nunca, eu posso até explicar o porquê, o ouvinte da Nacional. Uma vez eu estava num shopping e ele estava num shopping, uma senhora chegou para pedir alguma coisa, é normal, figura pública, né? Ele foi de uma grosseria, de uma falta de educação, aquilo me deixou com um certo asco dele, entendeu? Agora não, eu tenho que separar as coisas. É, jogador de futebol
eu conheci ele numa outra situação, então até hoje eu tenho amizade com ele. Eu conheci ele quando era júnior do Botafogo, era assessor de imprensa, pessoa humilde, morava na Vila Kennedy e eu vi o crescimento. Eu até hoje, toda vez que eu encontro.
Sim, mas ele não me conhece, eu não conheço ele. Eu vi no shopping Via Parque, perto de uma loja de criança infantil que tinha lá.
Depois
Valentina, que ela é pequenininha, ela estava para nascer minha filha, a gente estava na loja lá, e ele realmente foi de uma delicadeza muito grande. A partir daquele momento, eu não simpatizo com ele.
Me surpreende essa atitude.
O Leonardo
Moura. Já te contei isso. Depois que ele largou o procurador que fez tudo por ele, que é o Eduardo Duran, ele se perdeu um pouco. Porque às vezes o jogador ele tem que ter uma pessoa do lado dele equilibrada. Que o Eduardo Duran, eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, não tem que contar o que eu convivi. Um cara que, no momento difícil da vida dele, quando ele estava subindo do... E ele no Botafogo, me permita só dar esse detalhe, ele ia ser mandado embora, porque ele era reserva do meio campo. Era reserva no meio campo. E aí, em 2001, o Botafogo tinha um lateral direito, estava com um lateral direito. O Cicinho tinha ido voltado para o Atlético Mineiro. Tinha emprestado, mas não vingou. O Botafogo tinha um lateral chamado Valmir, que jogou no Flamengo, que não foi bem. E aí o Botafogo estava atrás de um lateral. Aí o Mauro Ney Palmeiro, que era o presidente na época, foi até São Paulo para contratar o Anderson, um lateral que jogou no Santos, jogou no Grêmio. Quando chegou lá, no Juventus, o presidente tinha tido um infarto, tinha falecido o presidente do Juventus. Aí voltou pro Rio. Aí o Paulo Atuari falou, pô, vou dar uma oportunidade para aquele magrinho ali. Chamou ele, que estava na relação de ser dispensado. Chamou ele e falou aqui, você quer treinar na lateral direita no time reserva? Eu quero te observar. Treinou. Na quarta-feira treinou no time reserva, na sexta já passou pro time titular e estreou no Campeonato Brasileiro como titular. Então ele teve assim, aquela coisa que na vida que você tem que...
Ter sorte também.
Ter sorte. Ele tava na relação dos dispensados e por falta de lateral ele subiu na posição.
Ok. 17. O Rafinha tá na linha? Rafinha, um abraço, hein? Tchau.
Valeu, Mazel. Um abraço. Até mais tarde.
Até daqui a pouco, então, Rafinha. Vamos, então. Jornalismo, índio.
Nacional Jornalismo.
Informações da cidade do Rio de Janeiro com a minha amiga Fabiana Sampaio. Fala, Fabi.
Boa noite, Mazela. O inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para investigar o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, passou das mãos do ministro Edson Fachin, responsável pelos processos da Lava Jato no tribunal, para as mãos do ministro Marco Aurélio Melo. O inquérito aberto após as delações de empresários da Odebrecht também envolve o deputado federal Pedro Paulo, do PMDB do Rio. Pedro Paulo e Eduardo Paes foram citados pelos delatores como destinatários de valores da empreiteira, que buscava favorecimento em contratos relativos às Olimpíadas de 2016. O ministro Edson Fachin entendeu por retirar o processo das investigações da Lava Jato, amparado em decisão anterior do STF. O ministro considerou que apenas a delação premiada não pode servir de critério para definir quem comandará as apurações no tribunal. Mas ela?
Obrigado. Quem chegou ao estúdio aqui? O nosso Nini.
Veio
ver um dos seus meninos. Índio, que final de carreira te lamentável, hein, Índio? Pelo amor de Deus, hein? Menino do Nini, Índio. Que coisa, hein, Índio? O Índio, quem viu esse Índio? Cacique, pajé.
Cabelão comprido,
rapaz. Andava na Praça Mauá, todo mundo sabia que era o Índio, amigo do Índio. Agora virou menino do Nini.
Eu estou bem na vida.
Pra quem não sabe, a brincadeira é o Nielson Lousada.
Lousada é o estádio do Nossa.
É o Nielson.
Ô, Índio, bota aquele gongo nele aí, pelo
bota,
amor de
bota,
Deus.
Bota, 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 bota. Nielson lá em Mesquita. O Nielson Soares.
Deixa eu explicar. Nielson Lousada foi um prefeito de Mesquita cujo estádio levava o nome dele.
Eu sei disso porque... Porque o amigo Jota Dias, o príncipe da Baixada, estava sempre por ali.
Por favor.
Então, a gente briga.
Nielson Soares. Repete comigo.
Nielson
Soares.
Soares, ok, então. Olha, olha quem tá ali também. Olha o outro ali.
Criança pequena, rapaz, tem que. O outro também não. Cadê o outro ali? Me ajuda aí.
Me ajuda aí. 17h28, vamos em frente.
Momento estádio.
Chegando agora, meu amigo Wagner Gomes.
Mais do que entrar para a história do tênis de mesa brasileiro e latino-americano, com o título conquistado no Mundial Paralímpico da equipe, que aconteceu na Eslováquia pelo time classe 9 e 10, as atletas Bruno Alexandre, Daniele Huawei e Jennifer Parinos podem ter consequências ainda maiores, segundo o técnico Rafael Moreira. Ele diz que é um ótimo começo para Tóquio 2020 e que elas têm chances de conquistar muito mais coisas do que já conquistaram até o momento.
Valeu, Wagner. 17h28, Luiz Ferreira. Boa tarde, Luizinho.
Boa tarde para você, Mazela. Olha, mais uma bomba envolvendo a ex-presidentes da CBF. O ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, é acusado de fazer parte de uma organização criminal transnacional e de lavar dinheiro proveniente de comissões ilícitas. Essa acusação é feita através da justiça espanhola, que prendeu o Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona. Os documentos também citam Marco Polo Del Nero, atual presidente da CBF, e José Maria Marim, ex-presidente da CBF, e que está em prisão domiciliar em Nova York. A alegação é de que ambos teriam recebido propina da Kleffer, empresa do ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite.
É Kleffer, nome
empresa. Kleffer. Sobre Ricardo Teixeira...
Vai sobrar pro Kleber também, é isso?
Tendência é essa. Continuando, sobre Ricardo Teixeira, a acusação diz a ele que ele e Rossell, além de mais 5 pessoas, formavam uma organização para arrecadar e lavar dinheiro da venda de direitos sobre a seleção de futebol do Brasil. Um dos 3 documentos diz o seguinte: Sessão de Investigação Patrimonial da UDEF identificou Alexandre Rosel Feliu, Marta Pinheda Mingues, Juan Bessoli Ribalta, Ricardo Terra Teixeira, Shane Onesian, Pedro Andrés Ramos Gonzalez e José Colome Esterruelas, os quais formavam parte de uma organização criminal com âmbito transnacional, a qual se dedicou a lavar dinheiro proveniente de comissões ilícitas derivadas da venda por parte de Ricardo Terra Teixeira, então representante da comissão da Confederação Brasileira de Futebol, dos direitos sobre a seleção de futebol de seu país para uma mercantil árabe com sede nas Ilhas Caimã, cuja denominação social é International Sports Events. Tudo feito através de um emaranhado de sociedades e contas, principalmente no Principado de Andorra, Mazela.
É, tudo parece fiscal. Só para fechar, ficou longo, é o seguinte. Os caras, a CBF, vendia os direitos dos jogos da seleção para uma determinada empresa e repassavam por fora dinheiro para o nosso amigo. Quer dizer, a grosso modo é isso, né, Sérgio? Isso aí, coisa ilegal.
Tem gente que acha que o Ricardo Teixeira é gente boa, hein? Ainda tem gente que defende, que acha que o Ricardo Teixeira foi um bom presidente, ganhador. Pode ter ganho. Ganhou muito dinheiro, não, mas prova não, dinheiro...
O futebol ganhou muita coisa com ele também. Independente, não justifica isso, mas...
Meu amigo, a CBF, ela mata os clubes, que ela visa... Ela só ganha dinheiro.
Sim, eu concordo com você.
Ela tem uma sede suntuosa na Barra da Tijuca. Eu conheci a sede da CBF, pertinho da minha casa, eu passo ali, mas nunca tinha entrado. Eu tive a oportunidade de entrar, tendo uma situação desagradável, quando faleceu o Carlos Alberto Torres, que o velório foi no auditório. Eu fiquei espantado com a sede, o que tem lá dentro da CBF. É um negócio de primeiro mundo. E os clubes estão à míngua. E agora, eles não querem largar o poder. Porque se o Marco Paulo de Orlando também tinha que cantar para subir.
É, porque é muito dinheiro,
pode continuar. Né? O que acontece? Eles agora fizeram, na calada da noite, uma maracutaia, para que as federações tenham maior força em termos de votação do que os clubes. Então, os clubes hoje, os 20 clubes da Série A, não têm o peso das federações.
É um absurdo
isso. Então, alguém torce para a Federação Carioca? Não, os pessoal torce pelo Fluminense, pelo Botafogo, pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Grêmio, pelo Internacional. Então, os clubes... Aí as pessoas falam, os clubes são culpados. Não são culpados, não. Eles não têm o poder de voto. O poder para retirar. Então vai ser sempre assim, como aqui na federação. Você vê, o Ricardo Teixeira ficou 23 anos na CBF, 23 anos. Só saiu porque ele ia ser preso, aí ele renunciou. Aí veio o Marinho,
Foi preso.
Foi preso. O atual
tá quase preso.
Pegar um voo. tem que ir de carro. Só. Aí eu vi um cara falando outro dia, mas ele estava no Itaquera. Pô, Itaquera é mole, cara, vendo depois que deu Chaco no Montevidéu, aí não vai.
No La Plata,
hoje. Ele vai, não vai. Então, ele é palmeirense, não vai ver o jogo do Palmeiras fora do Brasil, só no Brasil. É. Né? Vai no Palestra Itália. Não. Então, aí não, a gente vai ter que ficar aturando essas pessoas. O futebol carioca, Eduardo Viana, que Deus o tenha em bom lugar, dizia que sairia morto. E saiu morto. Veio o Rubinho, que já está há 11 anos. E o futebol carioca tem nada de pessoal, me dou com o Rubinho, muito bem, mas discordo da filosofia dele em termos de federação. Conheci o Rubinho quando eu entrei aqui na rádio cobrindo Bangu, que naquela época você ia para chegar, tinha que ir para o Rubinho fazendo Bangu. E o Bangu foi vice-campeão carioca e vice-campeão brasileiro. E ele era o médico do Bangu. Então eu posso falar bem do Rubinho, que eu digo, eu conheço bem a história dele como pessoa. Como pessoa, tem nada contra. Mas como presidente, eu acho que a administração
é falha,
dele tá,
é falha, é ruim.
É defasado. O campeonato carioca está ficando desgastado, os times pequenos acabaram, só tem os quatro grandes, você vê, faz um campeonato só para dar os quatro grandes, tem uma série de coisas. Então, isso é lamentável. Isso, com o Ricardo Teixeira, ele sabia que é um cara, é o único cara mutreteiro mal-humorado.
17h33, Luiz Ferreira, agora com a...
É, com a posição...
Anota a posição divulgada pela CBF.
Só explicando para o ouvinte da Rádio Nacional que o Marim e o Del Nero, nessa história, são citados ao lado do Ricardo Teixeira, além de tudo, como beneficiários de propinas pagas para obtenção de direitos de transmissão e marketing da Copa do Brasil de 2013. E a CBF se pronunciou sobre esse caso através da sua assessoria de imprensa. Abre aspas. O presidente da CBF, Marco Paulo Del Nero, repudia com veemência as acusações apresentadas aqui. As ilações que fariam parte da investigação da justiça espanhola, a qual a CBF não teve acesso, são falsas e não têm qualquer fundamento. Nem mesmo o texto atribuído à Procuradoria Espanhola acusa o presidente da CBF de qualquer prática irregular. Ou seja... Aquela popular tirada da reta, né?
É sempre assim, não. Respondeu que é ilibado, que nem a gente vê no jornal quando os caras falam, é a mesma coisa, é a mesma cascada, depois vem gravar.
Com todo respeito, estão fazendo o trabalho dele, eu respeito.
Eles são funcionários da CBF.
Eu sou de imprensa, eu respeito, não vou criticar, porque eu sei como é que funciona. Ele está ganhando o seu trabalho honestamente, o seu trabalho. Então tem que defender o patrão, pô, tá certo?
Não tem jeito.
Não tem nada a declarar mais.
Vamos defender o nosso Roda Índio!
Nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Quem discriminar o idoso, impedindo-o de exercer sua cidadania, pode ser condenado e a pena varia de 6 meses a 1 ano de reclusão, além de multa. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Direito do idoso. Rádio Nacional. Há 80 anos do jeito que você gosta.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Fazendo você feliz com o futebol, é o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje é quinta-feira, 25 de maio, 9 da noite, abertura da nossa grande jornada esportiva. Hoje tem Fogão, buscando a primeira colocação no grupo 1 da Libertadores da América, para jogar a segunda partida em casa ou a primeira? O nosso comentarista Valdir Luiz, o que sabe o que diz, prefere jogar a primeira em casa, a segunda fora, mas há controvérsias, cada um pensa de um jeito. Fique sabendo agora o que está acontecendo no trânsito, índio. Glaucinha Araújo tomou um castigo porque chamou o Borges e o Jorge Ramos em detrimento a mim e a Valdir Luiz. Fiz bem dar o castigo nela, Valdir?
Olha, eu fico triste que ela não merece castigo, mas o problema é que ela, sabe, eu vou até falar com o Marcos Gomes, ela ultimamente ela tá me magoando muito, sabia?
Então tá bom, então não
faço mais. Se vocês quiserem, eu posso sair do programa.
Não. Você hoje é o ibope do programa.
Ah, tá.
Me ajuda aí, Marcos. Tá, não,
chamou de número.
Ai, meu Deus do céu. Olha, linha vermelha tem lentidão na via sentido Baixada entre São Cristóvão e Galeão. No fundão, um caminhão enguiçado ocupa uma faixa da Avenida Brigadeiro Trompovski no acesso à linha vermelha. A Borges de Medeiros, né, tinha um atropelamento envolvendo um carro na altura da rua Saturnino de Brito. Uma faixa estava ocupada no sentido Rebouças. A via já foi liberada. A lentidão permanece no local. E o Metrô Rio informa que devido a um problema de sinalização, intervalos no trecho entre Uruguai e Jardim Oceânico estão irregulares, né?
Entre os carros do metrô, entre um e outro?
Exatamente.
Até que é rápido, uns 3 minutos por aí, até que é bem rapidinho, é legal, mas tá...
Estão irregulares, por um problema de sinalização que eles não dizem exatamente qual é.
Eles nunca informam, mas tudo bem.
Radial Oeste tem trânsito intenso do Maracanã até o acesso para 24 de maio, né? Continua o trânsito bastante pesado em direção ao Meier. É uma outra notícia que não tem nada a ver com o trânsito,
mas é importante.
Acabou de sair a notificação agora. O juiz Sérgio Moro absolveu Cláudia Cruz, né, esposa de Eduardo Cunha, por aqueles gastos no exterior com dinheiro de corrupção. Então, daqui a pouquinho, todos os detalhes aqui com a nossa equipe de reportagem. Uma outra notícia importante também, mas ela tem a ver com transporte. A juíza Roselina Lim, da 15ª Vara de Fazenda Pública do Rio, permitiu o aumento da tarifa de ônibus do Rio de Janeiro de R$ 3,80 para R$ 3,95, um aumento de 3,9%. E essa decisão é de cumprimento imediato, está na coluna do Anselmo no jornal O Globo. Segundo o advogado Paulo César Pinheiro Carneiro Filho, que representa os empresários, este aumento está previsto no contrato de concessão entre a Prefeitura do Rio e as empresas de ônibus. Só que o governo municipal estava descumprindo o acordo, impedindo assim que a tarifa subisse. Então parece que vai aumentar mesmo aí o ônibus, pelo menos de acordo com a juíza Roselina Lim.
Dois detalhes.
Um.
Primeiro, cadê usar refrigerado no ônibus que estava previsto até o final de 2016?
Mas esse prefeito não estava aí, né?
Quer dizer, fez um acordo lá e mudou. Então tem que botar até dezembro o ar-condicionado nos ônibus, que agora está ameno. Tu viu? Eu vi hoje um monte de ônibus.
Eu pego muito o BRT.
R$ 3,95, ninguém vai ter troco, vai sair para... Arredonda logo para 4, porque o cara vai chegar lá e vai dizer, não tem 5 centavos.
Aí, mas vai chegar o cara, eu só quero meus 5 centavos, aí o ônibus não vai andar, vai ficar.
Entendeu?
Agora, você falou um negócio de ar-condicionado rapidamente, programa de esporte, mas a gente não pode deixar passar.
É utilidade pública.
É verdade, Valdir. E o detalhe é o seguinte, vários ônibus que têm ar-condicionado não funcionam. No BRT, então, isso é uma festa. Que o intervalo do BRT é longo demais, é uma vergonha. Tinha que mandar a mãe do empresário andar de ônibus às 6 da tarde. Quem comanda o BRT? Quem é um cara do BRT? É o senhor João de Souza. Senhor de Souza, pega a sua mãe, dona Graça de Souza, bota ela no BRT às 6 da tarde, para ela ser empurrada, esmagada, eles vão dar valor. Porque o intervalo é grande, nós somos mal educados, a verdade é essa, e aquela correria, então, não suporta. O BRT tem um movimento hoje que o intervalo não suporta a quantidade de público. Pô, pelo menos no horário de pico, né? Sai um de um em um minuto, sai de, a cada 10.
Mas você passa na alvorada, tem um monte de BRT parado.
É um absurdo. Então, a mãe, a avó, a tia, a mulher, a filha, todo mundo no BRT, a família toda. Aí o negócio vai começar coisa, só pra gente a funcionar.
Esse tema que é utilidade pública, já que estão punindo as pessoas que entram no vagão das mulheres, eu acho justo, tem que também botar guarda no metrô, porque gente jovem, crianças sentam no lugar de idosos e ficam fingindo que estão dormindo com fone no ouvido. E eu já vi no metrô várias vezes, que eu pego o metrô bastante, até por rapidez da Barra para cá, e eu vejo as pessoas entram idosos pessoas fingem que estão dormindo.
Posso fazer uma parte?
Só rapidamente, só para fechar, isso é questão de educação, Glaucia.
É isso que eu ia falar, isso é educação. Uma questão de educação.
Aí não tem jeito.
Mas não adianta difícil, você amigo. Botar um guarda lá, perder um guarda para dar educação para uma pessoa que não
educação
tem.
Então, faz o primeiro de casa
começa a multar. Exatamente. Começa a multar. Tá no
multa,
lugar do
idoso? Eu acho justo.
Multa, quer me dar tua identidade. Multa, que aí vai parar.
Você tá vindo, você tem vindo em pé, Valdir?
Não, eu não tenho vindo. Eu sou jovem.
Olha, gente, só mais uma de utilidade pública para fechar.
Eu tô sempre em pé.
Controvérsia. Rapidinho, só utilidade pública aqui também. Com baixa procura, a vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 9 de junho. A campanha ia terminar amanhã, mas o Ministério da Saúde decidiu levar esse prazo até o dia 9 de junho. Já se vacinou, Valdir?
Não, mas não tem. Vou pedir a EBC para botar um posto aqui dentro. Que não. Os caras mandam ir para o posto, mas tá tudo cheio, pô.
Olha só, só para fechar esse assunto, eu não me conformo também. R$7 a linha amarela, o ex-prefeito nunca brigou pela gente, né? É uma vergonha. Linha amarela, pedágio, dentro da cidade. E sete,
vai ao Engenhão?
R$7.
Gasta R$14. Eu gasto R$14 cada vez que eu vou
Engenhão. Não, é um absurdo. Vou cobrar pedágio dentro da cidade. Essa linha amarela já foi paga 300 mil vezes com dinheiro do BNDES. Esses caras pegam dinheiro e a gente que paga. É um absurdo. Eu fico pé da vida
coisa,
com esse negócio.
Tinha alguns vereadores que estavam pensando em fazer que nem a Ponte Rio-Niterói, que a Ponte Rio-Niterói vai para outro estado. Você vai para o Espírito Santo, você vai para um outro lugar.
Vai para outros municípios.
Ponte Rio-Niterói, você vai para outro município, até para outro estado.
Não, mas é caminho.
Mas você passa. Sim. Você entendeu. Aqui você só anda no perímetro urbano. E teve uma vereadora aí, famosa, funkeira, que queria, estava com uma ideia de colocar aí só uma passagem, ou quem vai pro fundão ou na volta. Aí rapidinho mudou de ideia,
Estamos esticando o programa de forma, mas olha só, antigamente você passava na linha amarela, você tinha 2 horas, era tipo um adocicado, né? Você tinha 2 horas para voltar sem pagar, também acabaram com isso, é uma vergonha.
Eu como pago naquele negocinho, vem quando no final do mês é que eu sinto
choro. 17h45, hora em vez do mais querido. É choro de alegria. Ontem suou sangue.
Nossa, o litrim certo, hein?
Mas passou, graças a Deus.
Graças a Deus, Flamengo. É o Rio na Copa do Brasil.
Junto com o Fluminense.
E o Botafogo.
E aí, Luiz Ferreira?
E aí, Mazela, que foi chorado, suado, angustiante, mas o Flamengo passou pelo Atlético Goianiense a duras penas. Mas para a alegria da sua imensa torcida, o Mengão está nas quartas de final da Copa do Brasil. Primeiro gol marcado pelo Paulo Guerreiro no início da partida. Inclusive, o técnico Zé Ricardo colocou que esse gol no início teria prejudicado um pouco a equipe, que acabou sentando em cima da vantagem. O Jorginho, jogador do Dragão, empatou a partida. E o Matheus Sávio, que quando entrou, a torcida pegou no pé do Zé Ricardo, chamou o treinador de burro, fez mais um gol espírita de um cruzamento vindo do lado direito, ele que batendo com a perna esquerda. A gente vai ouvir o técnico Zé Ricardo falando exatamente sobre o Matheus Sávio. Zé Ricardo, como é que foi bancar o Matheus Sávio nos profissionais, mesmo depois da tragédia lá na Argentina?
A palavra não é bancar, a palavra é a gente seguir as nossas convicções, os nossos critérios. Hoje a gente tinha o desfalque de 2 jogadores da posição, das posições. Eu percebi que a gente tinha necessidade de trabalhar com um especialista pela posição. O Matheus, dentro das opções que a gente tinha do banco, ele, Vinícius e Adrian, ele vem mais jogado. Eu acho que é um garoto que tem a confiança de todo mundo no grupo, também no clube. Sabemos que essa manutenção dele no profissional, essa afirmação no profissional é muito difícil. É para ele, é para qualquer jogador da idade dele. Mas ele está tendo muita personalidade, é um jogador que eu conheço bem as características psicológicas dele, ele tem muita personalidade, também ficou muito chateado quarta-feira, como todos nós ficamos, mas no treinamento seguinte já mostrou muita disposição, muita atitude para treinar, e está pronto, está se formando. Eu acho que esse tipo de situação vai dando para ele casca, tomara que ele continue nesse crescimento e que o Flamengo possa ter mais um grande jogador no seu plantel disponível para jogar.
Esse aí, o Zé Ricardo falando do Matheus Sábio, mas
concordo com ele, Valdir.
Concordo, ele como treinador tinha que fazer isso mesmo, bancar o jogador. E eu até achei que ele, sabe, quando ele botou o Matheus Sábio, eu tava vendo, assistindo o jogo, ouvindo a Nacional, o André tava narrando com o Bruno Mendes no sábado, tava assistindo o jogo e ouvindo aqui a rádio. E quando ele entrou, ele foi vaiado pela torcida. A torcida vaiou, todo o estádio Serra Dourada vaiou. E ele entrou mal no jogo. E eu vi um momento importante do jogo, tô falando ontem, sábado passado. O Réber foi lá, abraçou ele, todo mundo foi, abraçou ele, deu uma força. E ele ontem entrou e foi premiado. A primeira bola que ele pegou, ele ameaçou no fundo, trouxe para dentro. E com a colaboração do Marcão, que para mim o gol, se não entra, se não bate no Marcão, não entra.
A bola foi um cruzamento ali.
Ele fez o gol. Mas o que vale é a intenção. O árbitro coloca quem teve a intenção, colocou o gol pra ele. Foi bom, que ele é um menino, tudo bem, tá tendo oportunidade, mas o Zé Ricardo se livrou de uma boa, hein? Se ele entra mal de novo e o Flamengo perde o jogo, a cobrança ia ser muito maior. Mas ele, como técnico do Flamengo, não tem outra coisa, a não ser apoiar o jogador, porque aquele detalhe, ele conhece o jogador da base, né? E tem que apoiar.
E eu mencionei antes da gente ouvir o Zé Ricardo falando sobre o Matheus Sábio, eu falei da tragédia da Argentina. A ferida ainda tá aberta. E é exatamente isso que o Paolo Guerreiro vai falar pra gente aqui no programa do Mundo da Bola. O Flamengo ainda sente muito a eliminação pro São Lourenço.
Na verdade, eu te falo como mais ou menos está pensando o grupo e a ferida está aberta ainda, né? Acho que nas noites, com certeza, todos meus companheiros, eu fico pensando, né? Que a gente poderia ter dado um pouco mais. Esse objetivo de sair campeão na Libertadores estava... Era muito importante, mas a gente tem que esquecer. É complicado esquecer, mas a gente tem que se focar nos próximos jogos, porque ainda tem muitos jogos importantes, muitos campeonatos importantes que a gente quer sair campeão, né? Então, às vezes, isso chega a bater um pouco e complica, né? Desconcentra um pouco, mas a gente tem que esquecer isso já logo, porque às vezes atrapalha nos jogos, né?
Tem que esquecer, virar a página, porque tem Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileirão, né, Mazel?
Ô, Valdir, esse negócio é o termo da moda, virar a chave.
É, virou moda agora.
Virou moda, virar a chave.
Tem uns termos que ficaram moda, entraram em moda. Marcação alta, virar a chave, comprometimento, uma série de coisas que... foco.
Ô, Valdir, eu vi uma entrevista do Marcelo Oliveira, na Sport TV, que dizia que esses termos, marcação alta, foco, tudo isso era usado antigamente no tempo dele de jogador, é a mesma coisa.
Como diria um velho comunicador...
Já sei até quem é.
Então, nada se cria, tudo se
copia.
Abelardo Barbosa...
Esse foi o maior de todos. E tudo que ele fez, as pessoas seguem até hoje.
Não é isso?
Esse foi o maior.
Aliás, eu vi a peça do Chacrinha... Com o Stepan Necessian. Cara, que maravilha. Parecia que o Chacrinha incorpora no Stepan. Eu vi a peça. Fantástico, parabéns ao Stepan pela interpretação. O que mais? Fechou? Daqui a pouco você volta?
Só colocando, Mazela, que o Flamengo já voltou ao Rio de Janeiro, voltou, veio pelo aeroporto de Santos Dumont.
Teve Aeroflá, não?
Não teve Aeroflá, mas teve protesto contra os políticos do Brasil, mas era uma confusão danada, foi difícil demais até para ouvir os jogadores, e o Flamengo agora se prepara para o jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, domingo, lá na Arena da Baixada.
17h51, você acompanhando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, nesta quinta-feira, dia 25 de maio, meu abraço para o aniversariante do dia, meu amigo Roberto Brandão, fazendo mais um aniversário, 83 anos, realmente lúcido, bem. Um beijo carinhoso para você, Roberto Brandão, nosso ouvinte, morador em São Gonçalo. 17.
Pensei que fosse o nosso, Brandão, é mais novo.
Não, o Brandão tem 10 anos a menos, tem 73. 20. Não, 73. 17h51, está chegando.
Momento estádio.
É você, Wagner Gomes.
Tetracampeã brasileira e campeã pan-americana de judô. Esse currículo é motivo de orgulho para a lutadora paraibana Ruth Santos, mas mesmo com a lista de títulos tão recheada, ela e a amiga Bruna Mariana estão pedindo dinheiro pelas ruas de João Pessoa para poderem arcar com os custos de campeonato brasileiro sub-21 da modalidade. A competição vai acontecer nesse fim de semana na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. Ruth Santos e Bruna Mariana, que é campeã brasileira regional de judô, levam cartazes e pedem ajuda financeira aos motoristas em semáforos de João Pessoa. O pedágio divide o tempo das atletas com os treinos diários, que acontecem no ginásio da Vila Olímpica Paraíba, sempre a partir das 18 horas.
Tá certo, Wagner, vamos em frente. Hoje teve entrevista coletiva do presidente do Fluminense. Rodrigo Ricardo, chega a você com flusão.
Crise financeira, palavra comum no noticiário econômico, também está presente na vida de grandes clubes do futebol, como o Fluminense. O tricolor carioca deve terminar o ano com um déficit de aproximadamente 75 milhões de reais. Apesar das dívidas, o presidente do Fluminense, Pedro Abade, promete continuar tocando normalmente os projetos ligados ao futebol e segue atrás de um patrocinador master para a camisa do clube.
Essa situação realmente ela não é nem um pouco agradável. Inclusive, nós já trouxemos novos colaboradores para o departamento de marketing no intento de ir ao mercado de forma mais contundente para buscar um patrocínio. De qualquer maneira, essa questão de diminuir o valor ela é muito relativa, ela é negocial. Por outro lado também, a partir do momento que você coloca o preço da camisa do Fluminense num patamar muito baixo, é difícil você reverter depois. Então, naturalmente, ninguém está insensível à realidade financeira do país como um todo, mas existem valores abaixo dos quais a gente entende que não é para vender a camisa do Fluminense.
O Fluminense não deve contratar mais nenhum jogador para esta temporada. Por outro lado, caso a proposta seja boa, o clube admite negociar alguém do elenco, mas no momento não há nenhuma proposta oficial por qualquer jogador do time de Abel. Sem dinheiro, o Flu estuda repatriar alguns jogadores emprestados e principalmente recorrer às crias de Xerém. O gerente de futebol do Fluminense, Alexandre Torres, lembra dos cuidados com as promessas tricolores, como o lateral Mascarenhas.
É lógico que é um jovem promissor. Se não fosse, não estaria treinando aqui, não teria feito contrato com o Fluminense. Mas é um jogador que a gente tem que ter calma, vamos acompanhando aos poucos. E o nosso trabalho é bem isso aí. O jogador vem aqui, participa dos treinamentos junto com a gente, continua jogando nas categorias de base e na hora que precisar ele já está ambientado, vem, bota a camisa e aí depois nos 90 minutos é com ele, como foi com o Wendel, como foi com o Douglas, como foi com o Léo. A gente está acolhendo bem os jogadores que vêm da base, mas sem pressionar.
O Fluminense encara o Vasco neste sábado em São Januário pela terceira rodada do Brasileiro. Até agora, o torcedor tricolor só tem motivos para sorrir no Brasileiro. Foram dois jogos e duas vitórias sobre Santos e Atlético Mineiro.
Valdir, três questões sem entrar no campo bola Fluminense e Vasco. Primeiro, a venda da camisa. A diretoria tricolor não querendo baixar o preço para não desvalorizar. Não sei se está certo ou errado. Segunda questão para você. Contratação zero, só prata da casa. Xerém pode suportar isso aí? E terceiro, tem que vender alguém para tentar sair do buraco.
Mas isso aí que nos acompanha, eu já tenho falado aqui várias vezes, o Ferreira testemunha tanto com você como com o Borges. O Fluminense, o próprio Abel me disse, o presidente Pedro Abade também, eu conversei longamente com ele lá no jogo Botafogo e Fluminense, lá no estádio Nilton Santos, um cara educado, um cara correto, um cara sério, um cara do bem, equilibrado, gosto muito do Pedro Abade. O Fluminense é um grande presidente. E ele é coerente, mas ela não tem. O Peterzinho deixou uma herança.
Peterzinho foi complicado.
Muito complicada para o Fluminense. Então, o Fluminense tem que ter... O Fluminense está começando bem a competição. Tomara que termine bem.
Mas será que vai ter gás para ter o final?
É esse o problema. Não é gás. O problema é peça de reposição, Mazela. Porque o Fluminense vai disputar essa primeira liga que... Não sei porque inventaram isso. Mas tem cota de TV. O Fluminense está na Sul-Americana. Passou de fase. O Fluminense está vivo na Copa do Brasil. Pode ganhar do Grêmio por 2 gols de diferença, que não é nenhum absurdo. No domingo é difícil? É, mas não é possível. Está bem no Campeonato Brasileiro. Mas pelo que eu ouvi do nosso Rodrigo Ricardo, do próprio presidente, e eu já venho falando aqui há algum tempo, Fluminense vai vender alguém. Se bobear, vai vender dois, hein? Richardson e o próprio Gustavo Scarpa. Scarpa só não foi nessa janela que vai abrir agora em junho,
porque
ficou muito tempo parado. Senão, fatalmente... Aí que entra o X do problema. Você vai ter peça para segurar, que garoto, como diria Evaristo, decide jogo de garoto. Campeonato Brasileiro tem que ter os caras cascudos para chegar junto na hora que a giripoca pia. Então isso me preocupa no Fluminense. E a outra coisa, agora está com uma empresa de material esportivo, que é uma empresa que, correta. O Fluminense estava com uma empresa aí que colocou o início das camisas do Fluminense, ninguém comprava, porque a qualidade veja bem, a qualidade do produto que foi feito na camisa era muito ruim. Eu acho que não tem como diminuir, não. É o clube grande, o torcedor. Não,
veio o novo patrocinador de camisa agora aí.
E esse é bom, patrocínio São Paulo também.
Isso.
É, já vai dar um suporte maior. E o Fluminense, eu acho que não tem que baixar, porque você tem que manter o nível dos grandes clubes do Brasil. E o Fluminense está incluído entre os 20 grandes clubes do Brasil. Não pode diminuir o preço da camisa. Infelizmente, que eu acho que deveria ser um preço acessível para o torcedor, para evitar a pirataria.
Quando eu falo preço de camisa, não é o preço de venda ao consumidor, é o preço da...
Ah, entendi.
Não é isso, Valdir. Até porque o clube não interfere nisso. É o preço do patrocínio de exposição de marca na camisa.
Mas o Fluminense é uma marca forte, tem que ter um valor alto, tem que ter um valor de mercado bom, porque é um time
por
de
isso que tem, Série A, pô. Exatamente. 17:58. Ultimaço Nacional! E a Série B de bola, B1, a antiga Série B do Campeonato Carioca, começa neste final de semana. Clubes tradicionais como América, Goitacás e Olaria estão na disputa pelas vagas na primeira divisão do estadual. Vamos confirmar os jogos? Sábado, isso, Índio, sábado. Todos os jogos acontecendo às 15h. Arte Sul contra o Serrano, mando de campo do primeiro. Barra da Tijuca contra o São Gonçalo. Tigres do Brasil contra o Gonçalense, que tem como torcedor símbolo o Roberto Brandão. Goitacás e Friburguense lá em Campos.
O Ronaldo vai nesse jogo.
Olaria e Sampaio Correia na Bariri. Carapebu, Serra Macaense, Barra Mansa e o Itaboraí. No domingo, também os jogos acontecendo às 15h. Duque de Caxias e o São Cristóvão, nosso São Cricri. Legal, São Cristóvão. Audax Rio pegando Queimados. Barcelona pegando o América. Desses clubes que estão tradicionais da década até a década de 80, 90, vamos colocar assim, eu só não estou vendo aí que alguns estão na primeira divisão, agora outros aqui na segunda, eu só não vejo o Campo Grande.
Campo Grande, lamentavelmente, na terceira divisão. Chegou a ganhar uma taça de prata, fez muitos jogos lá.
Que Olaria, Campo Grande, está todo mundo português, está todo mundo aí.
Série C.
Só falta o Campo Grande.
Dirigido pelo Moisés, para o meio campo do Botafogo, até campeão brasileiro reserva no meio campo. Moisés, você lembra?
Sim, o baixinho.
Ele é o técnico do Campo Grande. O Campo Grande, eu vejo com expectativa favorável a volta do América. Com todo respeito aos demais, eu gostaria que quatro...
Sobem quantos?
Sobem dois, mas quatro. Ó, América, São Cristóvão, Goitacás, para torcer que tem. E o...
Quem é outro?
E o América, Olaria, São Cristóvão e Goitacás brigassem para a Série A. Mas eu acho difícil. É difícil, até que o São Cristóvão, a situação financeira é precária.
O que eu acho engraçado, São Cristóvão, você passa lá em cima daquele viaduto que vai ligar a linha vermelha. Aqui nasceu o fenômeno, o estádio Ronaldo, não sei o que lá, acho que é Nazário o nome dele, não sei.
Nazário.
O Ronaldo ajuda o São Cristóvão com alguma coisa, não?
Acho que ele vai falar no segundo Ronaldo.
Esse é o verdadeiro fenômeno.
Fenômeno. Daqui a pouco ele vai no metrô, 7h.
Mas não pode errar o carro, hein?
Não pode errar o carro, para dar problema.
Deu ruim, né?
Ligam pra mim reclamando.
É verdade. Vamos dar sequência ao programa do Mundo da Bola, 6h, 1 minutinho.
Vamos todos cantar de coração.
A Cruz de Malta.
De Malta é o meu.
O índio se emociona, olha lá, ele tá quase chorando aqui na mesa.
O nome do herói do português.
Eu respeito o motor, isso aí, Vascão, bacana. O Vasco, a gente briga com o Vasco, mas o Vasco realmente é a história do futebol do Brasil, passa por São Januário.
Eu tenho muita simpatia pelo Vasco.
É verdade, é legal. Pena que o entrosamento entre torcida, imprensa e direção do Vasco não é legal. É uma pena.
Pena porque a mentalidade é arcaica.
Vasco da Gama, quem chega com as notícias do grande Vasco é você, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, todo mundo ficou ciente, principalmente o torcedor do Vasco que ouve a Rádio Nacional, daquela declaração do Rodrigo, dada ao site Globoesporte.com, na qual ele criticava a diretoria do Vasco.
Primeiro ele falou pra mim, né?
Primeiro ele falou pra você.
Esquece o Globoesporte.com, primeiro ele falou pra mim.
E depois você revelou com exclusividade aqui no programa do Mundo da Bola.
Pois não, antes.
Eu revelei, Globoesporte.com, sabe nada. Eu falei...
Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta.
Não sabe nada, tô de venil. Então o que acontece? Eu revelei isso durante o jogo Botafogo e Ponte Preta. deixar bem claro aqui, porque o Rodrigo me deu essa declaração.
Jogou contra o patrimônio, cabeça. Vai, cabecinha, vai.
Não, a questão é a seguinte. O Rodrigo acusou a diretoria do Vasco de ter fritado ele e de começar a de ameaçar fritar o Nenê. Quem conversou hoje foi o diretor de futebol do Vasco, o Anderson Barros, e ele veio a público falar sobre essa postura do Rodrigo. E ele começa falando sobre a postura do zagueiro.
O Rodrigo encerrou um ciclo, na nossa opinião, como aconteceu com outros atletas, e respeitosamente nós comunicamos a ele que esse ciclo havia encerrado. E o clube tomou a decisão, respeitou o processo contratual dele e assim fez, comunicando frente a frente com ele. O comunicado foi feito numa quarta-feira por mim a ele.
Tá aí o Anderson Barros explicando o que teria acontecido com o Rodrigo. Na mesma declaração que ele deu ao Valdir Luiz, que depois a gente teve conhecimento através da grande imprensa, a gente teve a noção do seguinte, que o que aconteceu com o Rodrigo vai acontecer com o Nenê. Anderson Barros, e a situação do Nenê, como está?
Eu acho que a gente tem mostrado claramente que todas as nossas decisões são primeiro comunicadas sempre a qualquer atleta. No caso específico do Nenê, o Nenê é um ídolo do clube, construiu isso nos últimos anos, é respeitado internamente. Qualquer decisão relacionada ao Nenê nunca partirá do Vasco da Gama. O Nenê trabalha como qualquer outro atleta e continua trabalhando.
Mas Anderson Barros, por que que o Nenê está no banco de reservas do Vasco?
Uma decisão técnica, né? Isso é uma decisão que cabe exclusivamente ao treinador, né? A opção por um ou por outro atleta é o livre-arbítrio, né? Pelo entendimento, pelo estudo, pela decisão, né? Que cabe a qualquer treinador.
Tá aí a gente ouvindo o Anderson Barros, gerente de futebol do Vasco, falando sobre a situação do Rodrigo e a situação do Nenê, Mazzella.
Quer falar alguma coisa, Valdir?
Claro, o Anderson, tá no papel dele. É um bom profissional, Anderson, diga-se de passagem. Por onde passou foi bem. Flamengo, Vitória, Botafogo, Figueirense. Ele tá certo. O Anderson falou ali na matéria, ele disse o seguinte, que é uma decisão técnica. Resta saber se é uma decisão técnica mesmo ou é uma decisão aqui, ó. Dá uma encostada para ver se ele vai embora. Isso eu não tô afirmando.
E isso pode, você já levantou a bola em algumas outras edições aqui.
Não estou afirmando, para depois dizer que eu estou falando que pode acontecer. Eu já vi isso, estou dizendo que é o caso do Nenê. Porque você tirar um jogador da qualidade do Nenê, com todo respeito ao Vasco que me merece, todo mundo sabe que eu tenho respeito ao Vasco, eu não sou vascaíno, mas é um clube simpático, tirando quem comanda, que tem atitudes antipáticas. O que acontece é o seguinte, para você tirar o Nenê do time do Vasco, tem que ter um jogador do mesmo nível dele, ou então melhor. E não tem, tirando o Douglas, que é titular absoluto no meio campo, não tem outro pro Nenê, outro melhor do que o Nenê. Então, não sei se o Milton Mendes já veio já encomendado para tirar o Rodrigo, para tirar o Nenê, até para diminuir
O salário dele, o numerário.
O orçamento, né? Porque o Nenê tem um alto salário, como o Rodrigo também tem. Então,
tinha.
E o Anderson tá certo, ele tá fazendo o papel dele. É que nem o rapaz, isso que você falou da CBF, assessoria de imprensa. Fez o papel dele de contestar.
É, 18:06 agora, a função de comentarista é sua, Valdir. Mas eu acho que um dos poucos caras que desde o ano passado, e nesse ano eu falo, Nenê não tá jogando nada, tá se atirando, tá andando em campo.
Eu vou usar a frase do Paulo Autuori. Não se brinca, que a torcida cobra. Se o time se levar uma sapecada do Fluminense ser o Nenê, é porque ganhou do Bahia. Se levar uma sapecada do Fluminense.
Eu acho que o Nenê não tá fazendo. A torcida vai cobrar. Ele tem potencial de ser titular? Tem, claro que tem. Absoluto, sim. Mas não tá fazendo por onde no campo. Tá jogando com nome.
Mas
há muito tempo, cara, né, de hoje.
Eu vou respeitar.
Claro, opinião divergente. Você não fala que você gosta de azul, eu posso gostar do amarelo.
Mas eu diria o seguinte: eu penso assim. Em futebol, você para tirar um jogador tem que botar o igual melhor do que ele, e não tem no Vasco melhor do que ele.
Mas com ele lá, o time também ele tem uma fase maravilhosa, depois o time caiu, não se encontrou mais, e só tomando bucha, pancada.
Eu acho que, sinceramente, eu
concordo comigo,
pela vivência que eu, modéstia à parte, eu fui repórter, trabalhei dentro de clube, pela vivência que eu tenho, tem algo no ar além dos aviões de carreira, como diria Jorge
Veiga. Não estou discutindo isso, mas eu acho que no campo ele está devendo há muito tempo.
Isso também eu tenho que concordar com
você. Muito obrigado. Muito obrigado, Valdir.
Ele não vem jogando tão bem. Está muito
obrigado.
Abaixo daquele nenê de 2015 que entrou e arrebentou fazendo diferença.
Foi, parou lá, até agora não veio.
Ele foi bem até o Campeonato Carioca do ano passado.
Isso, bem lembrado. 18 horas, 7 minutinhos. Fala, cabecinha.
E contratações? As contratações do Vasco também foram assunto, entrevista em coletiva.
Contratou com quem? Quem?
Ninguém. Por enquanto, ninguém. Mas foi o Anderson Bastos foi questionado pelo seu xará. O Anderson Martins, zagueiro que foi campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco. Anderson Barros, o Anderson Martins está próximo? Como é que está essa situação com o jogador?
É como sempre colocamos, né? Eu prefiro fazer um paralelo. Quando nós trouxemos o Luiz Fabiano, o nosso presidente, ele disse muito claramente, se o Luiz Fabiano retornasse ao Brasil, ele estaria jogando no Vasco da Gama. No caso específico do Anderson Martins, é um atleta que tem uma história, né, dentro do clube. Ele é reconhecido pela torcida. A torcida tem até uma idolatria por ele, por tudo que ele fez aqui. Mas nós não temos nada além disso, né? Jamais poderíamos dizer, como dissemos no Luiz Fabiano. O Vasco respeita, tem interesse, mas tem outras situações aí que estão ainda sendo discutidas, não só por nós, acredito, né? Mas a única coisa que a gente pode dizer em relação ao Anderson Martins, que é um atleta de grande potencial técnico. Nada além disso.
Tá aí, Mazela. Anderson Barros falando do xará Martins.
Fala, Valdir.
Ô, Mazela, desde dezembro, eu entrei de férias, ouvi que o Vasco estava interessado em contratar o Anderson Martins. Voltei de férias em janeiro, tenho escutado isso desde janeiro. Estamos em maio, quase chegando junho. Quem sonhou com o Anderson Martins acordou com o Paulão, amigo, e com o Breno. Então, tá Paulão e Breno, que vai ser a zaga do Vasco.
Agora, eu só acho que ele começou mal, depois se firmou na zaga do Vasco com o Dedé. Foi muito bem. Agora, idolatria, eu acho que é um pouco forte, né?
O Vasco teve outros jogadores.
Idolatria, eu acho que é um pouco pesado, né?
Teve o Brito, que foi um baita de um zagueiro.
No tempo que Paulo o Brandão ia de calça curta com o pai dele, o seu Brandãozão lá. Tem o Bellini. Quer dizer... Esse Anderson, como é que é? Barros?
Ando Martins.
Não, Barros.
Ah, o Barros é o gerente.
Sim, é isso que eu tô falando. O gerente exagerou, pegou pesado, idolatria. Eu acho que foi um belo jogador, tem uma boa
bom
passagem.
Bom jogador. Hoje, na carência atual, qualquer jogador
ele tentou fazer uma esparrela. Não foi isso, Glaucinho? Uma esparrela.
Uma armadilha. Esparrela é com ele ali, Valdir Luiz.
Ela também é macambusa, né? Hoje, ela também é surumbática. Que hoje?
Depois que ela quis nos tirar do programa hoje, ela sentiu o peso da nossa mão.
Chamou até o Ronaldo pra vigiar.
Que isso, gente, isso dá margem.
Peso da mão, cuidado, não deram pois pancada na Glaucia, pelo amor de
Deixa
Deus.
Deixa isso claro, né, porque o Vidoria tá aí, Joe.
Vamos faturar, já voltamos. Corta aí, Joe!
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você nem imagina o que acontece nos corredores do poder. Mas eu, Roseanne Kennedy, vou te levar aos bastidores do mundo da política. No Congresso, no Judiciário, no Planalto e até em outros estados. O que acontece no poder, eu e a equipe de jornalistas da EBC vamos traduzir. O programa Nos Corredores do Poder vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30, na TV Brasil e na Rádio Nacional. É você de olho no programa e nós de olho nos políticos.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte de boa música brasileira, entretenimento e informação.
também com entrevistas e destaques da noite carioca, além de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca! Sintonia Nacional, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, programa No Mundo da Bola, desta quinta-feira, dia 25 de maio. Vamos em frente, jornalismo Nacional, em ação da Nacional. É bacana, quem chega é a Fabiana Sampaio. Volta, Fabi.
Mas ela, um suspeito de matar um turista italiano no Rio foi preso hoje pela Polícia Militar. Ele foi encontrado no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, na região dos Lagos. De acordo com a PM, o acusado possui dois mandados de prisão, um por roubo e outro por homicídio. Os policiais encontraram com o suspeito 6 trouxinhas de maconha. O italiano Roberto Bardella foi morto em dezembro do ano passado ao entrar por engano no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, região central da cidade. Ele levou um tiro na cabeça e morreu na hora ao ser abordado por um grupo de homens armados. Ao todo, 7 pessoas foram identificadas pela Polícia Civil como suspeitos de participação no crime, entre eles um adolescente de 18 anos. Em dezembro, a Justiça decretou a prisão temporária dos suspeitos maiores de idade. Mas ela...
Obrigado, Fabiana, pelas informações. Lamentável mais uma vez, acontece toda hora. Tinha que diminuir esse negócio de assassinato, turista, quer dizer, é um absurdo. 18 horas, 14 minutos, registro aqui no estúdio a presença do nosso Ronaldo Santoro. Ronaldo
Santoro, coordenador de programação.
É verdade, torcedor do Friburguense.
Friburguense, vai tomar umas porra droga na estreia do Itacaz. Ele é amigo do Pedro da Tijuca, nosso grande ouvinte.
E do Ronildo de Nova Friburgo também.
E também do nosso Roberto Brandão.
Roberto Brandão, isso é audiência qualificada diariamente, né?
É, porque...
Assistiu em loco. Ele não enxerga,
ele vem ver aqui exatamente.
Ele não anda, ele desfila.
A audição também não anda muito bom.
É verdade. 18 horas, 14 minutos, dando sequência. É trânsito. Ela enxerga bem, ouve bem. Onde fala vai? Bem. Fala bem, onde que ela vai, ela arrebenta. Fala, Glaucia Araújo.
Trânsito com Glaucia Araújo.
Obrigada, Indinho. Olha, Ponte Rio Niterói, sentido Rio, retenção da
grande curva. Peraí, obrigado, Indinho. Eu que enchi tua bola, você fala obrigado, Indinho?
Porque o Indinho botou a vinheta.
E nós?
Vocês são os amorezinhos também. Obrigado. Olha, Ponte Rio Niterói, sentido Rio, tem retenção da grande curva até a saída para a Avenida Brasil. Tempo de travessia, né, sentido Rio, está em 20 minutos. Trânsito bastante intenso e... Está mais intenso para o Rio hoje do que para Niterói. Niterói, sentido Niterói, tem retenção aí na chegada ao pedágio, nas saídas para Alameda, para Jansen de Melo e Feliciano Sodré. Tempo de travessia em 18 minutos, ou seja, trânsito para o Rio está pesado, pesado mesmo. Bom, elevado Paulo de Frantem tem trânsito intenso, com pontos de lentidão nos dois sentidos, né? Os intervalos da linha 1 do metrô já estão em processo de normalização, segundo informações do próprio metrô Rio, Mazela. E no Trevo dos Estudantes, um ônibus enguiçado está causando retenção no sentido Aterro, com reflexos na Avenida Beira-Mar. A linha vermelha tem sentido trânsito, sentido Baixada, lento, ali de São Cristóvão até o Galeão, no sentido centro do Galeão até o acesso para a linha amarela e no Caju. Olha, a Fabiana Sampaio estava falando sobre violência, Mazela, e criminosos de fuzil roubaram uma joalheria no Barra Shopping, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, trocaram tiros com os seguranças do local dentro do shopping, aliás, minto, na
estacionamento,
área do estacionamento, do shopping, mas é dentro do shopping, sim, faz parte do shopping, sim,
mas
né?
Mas foi dentro da área, né? das lojas.
É, mas é assim, é de uma ousadia, assim, né? Porque foi tem câmera de segurança, tem um monte de coisa, né? Bom, os bandidos levaram 4 relógios que estavam no concerto. Os tiros atingiram um carro que estava no local, que ficou com os vidros quebrados, e um outro veículo da empresa que cuida da vigilância do shopping também foi atingido. Testemunhas contaram que se protegeram dos tiros, se jogando embaixo dos veículos. Segundo o gerente da joalheria roubada, Antônio Pádua, os criminosos já chegaram querendo roubar a parte da joalheria dedicada à marca Rolex, né? Aí ele abaixou para pegar a chave, acionou o botão de pânico, né, que avisa a central de segurança que está acontecendo um assalto. Os bandidos perceberam, deram 2 coronhadas no gerente, fugiram atirando em direção às seguranças do centro comercial no estacionamento. Felizmente, ninguém ficou ferido. A polícia militar foi acionada, chegou a cercar o shopping, uma confusão total. É, embora tenha sido no estacionamento...
Pegaram esses vagabundos aí, não?
Não, até agora não. Assim, é perigoso, né? Porque às vezes o shopping vai abrir, já tem um monte de gente lá esperando para o shopping abrir.
Sim, sim. Próprios funcionários chegando para trabalhar nas lojas. É
exatamente.
Incrível. É chato isso. Muito
é
chato.
O nosso dia a dia.
É a nossa guerra civil.
E aí, semana
é a nossa
passada,
guerra civil.
Já houve uma moça foi sequestrada no estacionamento do Barra Shopping, né?
É, shopping show. Tá um show realmente.
Ela conseguiu se evadir. E a polícia conseguiu prender os caras.
Graças a Deus. Eu espero que não soltem depois, né? Que a polícia prende e os caras soltam. Mas enfim, 18...
Tomara que não soltem, que fica um bom tempo lá, né?
Eu diria o resto da vida.
É, tomara.
18 e 18, fala.
O metrô postou agora que os intervalos da linha 1 já estão normalizados.
Legal.
Muito bom.
Viu, Ronaldão? Já pode ir tranquilo. Pode ir. Mas não entra no vagão errado, hein, Ronaldão?
Vagão certo, hein?
Como é que é o amigo dele lá?
É o Pedro da Tijuca.
O Pedro da Tijuca?
Pedro da Tijuca, gente boa.
Tá certo, então. 18 horas, 18 minutos, Índiozinho
do estádio.
Endinho, Wagner Gomes.
Liderado pelo nosso medalhista olímpico Isaquias Queiroz, a equipe brasileira de canoagem e velocidade desembarcou em terras húngaras, na cidade de Szeged, para disputar a segunda etapa da Copa do Mundo de Canoagem e Velocidade. As disputas vão de hoje até o dia 28, com provas de 1.000 metros, 500 e 200. Além de Isaquias, a delegação brasileira é formada pelos atletas Edson Silva, Roberto Maeller e Wagner Souto, isso no caiaque. Erion de Souza e Maicon dos Santos na canoa. Além de Valdenice Conceição, Andréa de Oliveira e Ângela da Silva, canoa feminina, que passou a fazer parte do quadro de provas olímpicas. E vai ser a primeira vez que elas vão participar de uma Copa do Mundo. E é interessante porque o pré-olímpico vai ser também nessa mesma raia, em 2019. Com isso, eles já vão se acostumando com a raia.
Valeu, Wagner. É isso aí. Esporte Olímpica também aqui na Rádio Nacional. O Ney Franco já não é mais o técnico do Vitória. Ontem, o Bahia conquistou o tricampeonato da Copa do Nordeste, jogando em Salvador, na Fonte Nova, meteu 1-0, dominou o jogo e acabou levantando pela terceira vez o título de campeão da Copa do Nordeste. 1 para o Bahia, 0 para o Esporte Clube Recife. O Ney Franco dançou, não foi isso?
Dançou, Ricardo Mazzello. Logo depois da derrota para o Bahia na final da Copa do Nordeste, o Ney Franco se reuniu com a diretoria do Leão e acabou selando a sua saída do Sport Recife. No Campeonato Brasileiro, nessa rodada de final de semana, quem assume o time é o Daniel Paulista, mas a diretoria do Sport já elegeu um favorito. Sabe quem é?
Quem?
Vanderlei Luxemburgo.
O Pô fechou?
O Pô fechou.
Vai ter projeto.
Vai ter projeto.
Mas tem uns técnicos que sempre são os mesmos quando caem, né? Vanderlei, João Santana, tem uns 3 ou 4 aí.
O PC tem disponibilidade também.
O PC, o César Guzmão tem...
Mas olha, deixa eu falar rapidinho do Ney Franco, ele começou muito bem, né? O ano de 2006, ele fez um belo trabalho na
lá em Minas Gerais.
Tá fugindo o nome de... Eliminou até o Botafogo.
É o RT? Não. Não, é outro nome, Miguel. Qual o time que o Ney Franco começou? Foi campeão mineiro, pô.
Campeão mineiro.
Ipatinga.
Boa, cabecinha.
Aí virou, veio pro Flamengo, trouxe um monte de jogador.
Trouxe uns 4 ou 5.
É, mais, trouxe até mais.
Walter Mioca, Diego Silva, Paulinho.
O Irineu. Virou esse negócio do pão de queijo. Jogador, Gerson Magrão. Aí teve no Botafogo, foi bem. No São Paulo foi derrubado pelo Rogério Ceni. Aí ficou teve um ano sabático, né? Ficou fora um ano. Voltou e não durou 2 meses. Rapaz, ele é bom treinador. Mas ele não conseguiu dar padrão. Um time tomar uma goleada logo na abertura do campeonato.
Foi o time reserva, não foi?
É, mas o torcedor cobra.
Quem foi campeão pernambucano? Já acabou, ainda não vai acabar.
Não,
o final
é 18.
18 de
Salgueiro e
Esporte.
Então, acho que é por isso que eu levantei essa questão. O cara chega à final da Copa Nordeste, que é uma Copa que pegou lá em cima, é interessante.
Fernando, a primeira liga que não pegou.
Da audiência, o público comparece, quer dizer, o cara chegou a uma final. É equilibrado esse Campeonato Nordeste. Quer dizer, o cara tá na final do estadual, quer dizer, já 2 meses no comando, 3, quer dizer, dá um tempo pro cara, quer dizer, eu acho um absurdo isso.
E o Vanderlei, se entrar quarta-feira, corre o risco de ser eliminado da Copa do Brasil. Se eu fosse o treinador contratado...
A gente deve estar lá, né, Valdir? O Ronaldo já liberou a passagem? Já liberou, não? O Ronaldo já liberou? Ainda não?
Se eu fosse o treinador contratado, que for contratado...
Não assumiria.
Se ele for inteligente... Ele assume depois do jogo de quarta-feira. Porque se empatar, o Botafogo eliminar o Sport, o cara já entra na conta dele.
A derrota, é verdade. E aí, cabecinha?
Em um ano e oito meses, o Sport vai pro quinto técnico, Mazella.
Seu detalhe, complicado.
Rotatividade está grande.
Mas o detalhe é o seguinte, o primeiro a sair foi Eduardo Batista, que estava quase 2 anos e pediu para sair e veio pro Fluminense.
Exatamente.
Aí depois ninguém rodou. É. O Oswaldo não rodou, o Daniel Paulista.
Falcão
é um bom comentarista e foi um baita de um jogador e um cara elegante. Mas como treinador, esquece.
Em homenagem ao Botafogo, ao Márcio Guedes, que você está trazendo uma matéria especial.
Hein, daqui Luiz a Ferreira? Pouquinho, 21 horas, Mazella, você vai estar com o Valdir, Rafael Monteiro, Jorge Vanburg, para todas as emoções, Estudiantes de La Plata e Botafogo. Nosso querido Rodrigo Ricardo gravou uma matéria especial com o nosso querido Márcio Guedes.
Grande amigo.
Sobre essa trajetória do Botafogo. Está editadinha, tem algumas passagens interessantes do Botafogo na Libertadores. E eu trago um trechinho aqui do programa do Mundo da Bola para adoçar.
Uma van premier.
Você quer apresentar o programa?
Não.
Ah, bom, então certo.
Uma esparrela. Se empolga. É uma esparrela?
Que fala de Botafogo, rapaz.
É uma esparrela.
Eu fico... Não, esparrela não.
Pede a matéria logo. Olha só, corta os dois microfones, por favor. Aqui tem comando. Vai, por favor. Continue.
Então... Vamos ouvir o nosso querido Rodrigo Ricardo, um trechinho desse papo com o Márcio Guedes.
Márcio, e o Pimpão? Pimpão é desfalque dessa noite, mas é um jogador que, na verdade, muita gente não levava fé no Pimpão, não é verdade, Márcio?
É verdade, o Pimpão, um jogador que nunca foi muito reconhecido, também acho que não seja nenhum craque não, mas é muito esforçado, ajuda na marcação, e nessa Libertadores está se caracterizando por fazer gols em momentos decisivos, e que golaço, né? Gols muito bonitos. Aliás, no Brasileiro eu já tinha feito também. É um jogador muito útil, ele faz uma ligação interessante entre o meio-campo e o ataque. Agora, está faltando alguém na frente, mais esperto, mais móvel, mais oportunista, mais criativo, para que o Botafogo tenha um ataque mais forte. O Roger, mesmo reconhecendo que ele é prejudicado pelo esquema, porque o estilo dele é meio paradão e tal, mas ele se coloca muito em impedimento, dá poucas opções. Até agora o Roger foi um equívoco no ataque do Botafogo. Não está funcionando, não.
Hoje nós vamos ter Guilherme e Roger, provavelmente, no ataque. É uma dupla que lhe agrada, Márcio?
Ah, mais ou menos. O Guilherme é um jogador ágil, vai permitir que o Botafogo, inclusive, jogue resguardado em velocidade, usando a velocidade do Guilherme. Mas ele com o Roger vai ter aquele mesmo problema do Roger ficar isoladão na frente. Né? Eu torço para que o Roger comece a acertar no Botafogo. Se isso acontecesse, a coisa ia melhorar muito. O Botafogo hoje vai ter vantagem de atuar muito tranquilo, porque se houver um tropeço, ele não será fatal. Acho que o interessante é o time continuar jogando nesse esquema defensivo, explorando contra-ataque, porque é importante hoje o Botafogo, com empate ou com uma vitória, obter o primeiro lugar do grupo para então enfrentar uma equipe teoricamente mais fraca no primeiro mata-mata, né? Porque se ele ficar como segundo, se arrisca a pegar de cara agora um Grêmio, um Atlético Mineiro, um Palmeiras, um River Plate, aí fica muito difícil, né?
Legal, obrigado Márcio, obrigado Rodrigo, as feras aqui da Rádio Nacional. Bota mais um trânsitozinho aí, Índio. Manda a bola aí, vai. Indinho. Fala, Glaucinha.
Trânsito com Glaucia Araújo.
Obrigada, Indinho. Obrigada, Mazelinha. Olha, a linha amarela sentido Barra tem trânsito lento, do acesso da linha vermelha até o acesso 8 em Bom Sucesso. No sentido Fundão, o trânsito é lento da saída 5 Del Castilho até a saída 9A na Avenida Brasil, no centro. Fluxo intenso de carros. Em Campo Grande, um acidente com caminhão, moto e carro na estrada do Mendanha, no sentido estrada da Caroba. Deixa uma faixa ocupada na altura da estrada das Capoeiras. Ponte Rio-Niterói, 20 minutos, tempo de travessia para o Rio de Janeiro, retenções da grande curva até a saída para a Avenida Brasil, 18 minutos, sentido Niterói, com retenção nas saídas para Alameda, para Jansen de Melo e Feliciano Sodré. O pessoal está dizendo aqui no Twitter, Mazella, que o trânsito para entrar na Ilha do Governador, tá pavoroso, tá tudo parado, né? Tanto indo quanto voltando para sair,
indo
pra
e
entrar.
Saindo, indo e vindo, indo e vindo.
Da Ilha do Governador, ali na altura do Fundão, a linha amarela também diz, os internautas dizendo que ali tá parada em direção à Barra, na altura da Vila do João, e segundo relatos dos internautas também, tem um tiroteio acontecendo na Avenida Dom Helder Câmara, ali na altura da Cidade da Polícia, no Jacarezinho.
Então, ainda... gente, cada hora tem um lugar, tem um assalto, tem um tiroteiozinho. Verdade. Básico.
É uma informação que ainda não é oficial, mas que tá todo mundo relatando, então alguma coisa tem.
Tá rolando, né, Glaucinha?
Isso.
Então tá bom, 27 rapidinho, os palpites, índio, Botafogo, Estudiantes de La Plata. Quem? 1-0 La Plata. Você, Cabecinha?
4-0 Estudiantes.
Pra você, Valdir?
Olha, amigo, é dor de cotovelo, um negócio impressionante. Eles vão disputar a Sul-Americana, que é prêmio de consolação.
Eu não falei nada.
1-0 Botafogo.
Pra você, Glaucinha?
Eu acho que vai ser 2-1 La Plata. Ah,
tá, então pra fechar o programa, 18h27, convidando já vocês, desde já, 9 da noite, a abertura da nossa grande jornada esportiva.
Às 8.
Para... Eu tô me anunciando, você quis me tirar do ar.
Isso!
Botafogo, Estudiantes da Plata, eu, Valdir, o Rafael Monteiro e o Vamburga. 9 da noite, hein, gente? De olho na tela, vendo Mazela. E antes, a Glaucia com o seu programa. Não, como é que é o nome que o Valdir é?
Sintonia Nacional.
Sintonia Nacional. E pra fechar o programa, o palpite acho que vai dar assim agora, sem sacanagem, porque o Valdir acho que eu pego no pé dele. O Botafogo tá relaxado. Acho que vai ser 1-0, 2-1 pro Estudiantes da Plata, porque o Botafogo não vai... Mas tem chance de vitória. Para terminar o programa, você dá uma notícia.
Qual é? Tô lendo uma notícia aqui na Veja.com, né? Falando sobre a utilidade daquele celular. Sabe aquele celular grande, velho, né? Ah. Aquele Nokia, aqueles antigos, aquele azuis.
Tijolão, falava tijolão.
Então, você acha que ele agora só serve para fazer ligação, né? Porque antiga, ele não tinha internet, isso, né? Pois é, mas lá na China, lá na Índia, na verdade, eles ganharam uma nova utilidade.
Qual seria a utilidade, então?
Brinquedos sexuais. Uma pesquisa apontou que 17% das mulheres utilizam o celular, aquele grandão, na Índia, para...
Como vibrador, é isso?
Exatamente.
Meu Deus, Valdir.
Esse mundo tá pra acabar.
Tá, não fala mais nada. Você tem tijolão, Valdir?
É só me procurar. Me ajuda aí, Roberto.
8h29, um beijo, Glaucinha. Tchau, Valdir. Até daqui a pouquinho na nossa grande jornada esportiva. Tchau, Cabecinha. Tchau, Indinho. É isso aí, gente. Um forte abraço. E até logo mais com Botafogo, Estudiantes de La Plata. Bye, bye.